Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedrão e é o seguinte: existem notícias que não gostamos de dar, da mesma forma que há coisas que precisam ser ditas no momento certo. Diferentemente de The Walking Dead Supernatural, decidimos encerrar esse podcast que tanto amamos no momento em que achamos correto. Foram 3 longos anos de trabalho, dedicação, informações duvidosas e muita baboseira falada. Ao longo dessa jornada, amizades foram feitas, uma comunidade maravilhosa foi criada e muitos jogos foram jogados. Então é por isso que hoje, CorujaCast de número 107, será o último episódio do nosso podcast. E para encerrar isso aqui com chave de ouro, temos ele, que está comigo desde o início dessa palhaçada, Bruno, o Chewbacca.
Vamos para uma última vez. Fala, galera, beleza? E espero que vocês tenham gostado, gente.
Comigo aqui também ele, que é aquele que não deixou a peteca cair, que se esforçou muito com a gente nos últimos tempos, Fabrício.
E aí, galera? Cheguei pra jogar a pá de cal no ninho aqui, né? Não foi culpa minha, tá? E é isso aí, galera. Vamos ver o que vai ser dos próximos meses aí.
Exatamente. Então, como um episódio de podcast tradicional, mesmo sendo o último, não pode faltar a jogatina da semana. Bruno, o que você jogou aí em terras cariocas ou terras mineiras, já que você esteve aqui recentemente?
Falar a verdade que eu não joguei nada. Tem sido umas semanas, assim, que tem sido muito ocupadas. Só tem coisa atrás de coisa atrás de coisa. Mas se serve de, talvez, mais ou menos um consolo, digamos assim. Eu tô jogando um novo, no meu tempinho livre, às vezes à noite, jogando um novo joguinho de survival de estratégia. Chama Against the Storm. É bem divertido, cara. Lembra bem board game, porque você tá fazendo um management ali de uma cidadezinha, de um novo vilarejo. Você tem que crescer e você tem que ir completando objetivos que vão aparecendo de forma procedural, sabe? E você vai descobrindo os territórios também, assim. Então você nunca sabe o que vai acontecer em cada partidinha que você faz do jogo. Tem uma vibe bem board game. Eu acho que é uma ideia bem interessante.
Legal.
Muito bem. E você, Fabrício?
Eu tive uma reuniãozinha com alguns amigos domingo. E aí a gente jogou, pra variar, Taco Gato, Cabra, Queijo, Pizza, porque se eu não levar esse jogo, o pessoal me espanca.
O relato é que jogar esse jogo com você é uma boa forma de ir pro hospital, né, de acordo com o Coelho.
Pois é, assim, não só de acordo com o Coelho, como uma amiga minha que jogou comigo, postou uma foto da mão dela sangrando lá no Instagram, Jesus, mas não amado. Não fui eu.
Alô, Maria da Penha.
Inclusive, um abraço pra Débora. Teve uma coisinha ali, porque naquela embolada de mão que acontece, eu quase saí com o dedo quebrado, um amigo meu também, que foi uma coisa assim, foi um choque frontal muito forte, e de alguma maneira a mão da Débora ficou perdida nesse meio aí, também acabou tomando uma unhada perdida aí em algum lugar. E pra minha defesa, a minha mão também saiu sangrando. Então, é um joguinho muito legal pra jogar com pessoas que são cavalos na mesa, né?
Um jogo saudável, né?
Super saudável, cara. Agora, se você for jogar com crianças, não seja um ogro competitivo. Vai devagar, vai leve.
Tem que apanhar desde cedo pra saber que a vida é difícil. A última vez que eu joguei não foi nem Taco Gato, foi Taco Chapéu, né? Quase quebrando uma mesa de vidro temperado. Então, assim,
não dá pra jogar esse mesa de vidro, vocês são malucos, cara. É só mesa de plástico, mesa de madeira.
Já tava todo mundo ruim já, Fabrício.
Ah, entendi. Aí é complicado. O problema é se tá bêbado e alguém grita, taca o gato! Alguém joga o gato lá no... Enfim.
Essa eu não vi chegando, não.
Não deu pra tancar.
Nossa, aí a gente jogou também Coup. Nossa, a gente jogou muito partida de Coup. Foi tipo umas 8 partidas, eu acho, ou 9. Eu só esqueci qual que é a regra que eu tava querendo testar, que o Bruno comentou outro dia aqui. Eu falei que eu ia testar e eu esqueci completamente qual que era.
Fica a dica aí que é pra na hora de dar o Coup, né? Das 7 moedas, aí você tem que falar qual que é a identidade que você tá tentando dar culpa. E aí, tipo assim, se a pessoa não tiver identidade, ela vai falar, opa, não tenho. Então você falha o seu culpe.
Entendi. Legal.
O pessoal fica tentando descobrir quais são as identidades uns dos outros, né? E tentando esconder a própria também, né? Virou um incentivo bem forte de fazer isso. Ah, é, mas você falou em Coop, né? Eu lembrei que eu joguei Red 7 com o pessoal lá no serviço. Eu
jogo tô levando bom,
o Red 7 e o pessoal tem curtido.
Tiveram dificuldade em pegar as regras?
Não, tem que não. Tipo, não. Realmente a primeira partida, por exemplo, se tem alguém na mesa que é a primeira vez que tá jogando, demora um pouquinho mais pra pegar, né? Porque a cabeça dá aquele nó.
Dá.
Quem já jogou Red 7 sabe. Mas assim, depois de algumas partidas, a gente ainda não fez isso, mas o pessoal já tava tipo assim, não, tô pronto pra botar a regra avançada, sabe? Tipo, botar os poderes especial, botar a regra avançada, assim, os negócios tudo.
Legal, eu nunca joguei com os poderes especial, cara.
É, então, eu ainda não fiz isso. Mas o pessoal já tava, tipo assim, familiarizado o suficiente que acho que já rola, sabe?
É, a única coisa que eu faço é aquele esquema de quando você joga uma carta maior do que, de número maior do que a quantidade de cartas que você tem na sua frente, você tem o direito de comprar uma carta nova, né? Isso aí eu gosto de fazer pra dar uma prolongadinha na partida. Senão acaba muito rápido, né? Cada rodada.
É, então, mas quando eu tô jogando serviço, né? A gente quer que acabe rápido. Então,
assim, entendi.
Depois do almoço ali, assim, opa, temos ali uns 15 minutinhos, vamos jogar um Red 7.
E aí, por fim, a gente fechou a jogatina com Potion Explosion. Resolvi apresentar esse joguinho pra eles. E a galera gostou, cara. Todo mundo ficou a partida inteira daquele esquema lá. Fabrício já ganhou. Por fim, eu perdi, né? É sempre assim. Bom. O pessoal acha que o dono do jogo tem sexto sentido, né? Mas foi bem divertido,
e
velho.
E o pior é que quando você é dono do jogo, todo mundo te foca.
Todo mundo foca, velho. Eu passei raiva no Coop, velho.
Essa é a minha história em todas as mesas que a gente joga, né, Pedro?
Não, foi só uma vez, cara. Cara, mas assim, aproveitando, né, o gancho, cara, não teve uma partida de Waterdeep que eu não fui fortemente focado. Nossa. Porque, o Pedro é dono do jogo, ele deve saber todas as cartas, a gente carta pra caralho.
Velho, é foda, a galera superestima demais a gente, né, mano? Tipo, a gente não sei nem o que eu comi ontem no almoço, velho. Como é que eu vou saber todas as cartas do joguinho, mano? Olha. Se tivesse 10 cartas no joguinho, eu não ia saber todas.
Olha, cara, fale por você, então, hein? Porque sou superestimado corretamente, entendeu?
Sério?
Se as pessoas não me param, elas pedem, entendeu? É isso que tá acontecendo, é um roubo.
E é por isso que eu paro o Bruno, entendeu? É por isso que eu falo assim, não, acho que não!
Ai, mano. Cara, no Coop, velho, a galera me marcou demais, cara. Eu tava de boinha lá. Aí, do nada, essa amiga minha, Débora, acho que ela tava querendo se vingar de alguma ferida que ela teve na mão, que não foi culpa minha, diga-se de passagem. Ela, de repente, gastou 7 moedas, tô dando um golpe no C. Eu falei, mas por quê? Não, porque sim. Eu só tinha uma carta, velho. Tinha mais dois jogadores com duas cartas cada. Eu falei, vai neles, velho. Você tem duas cartas ainda. Não, é não ser. É isso. Me tirou do jogo, velho.
Se você achasse que adivinhar a sua carta, talvez você tivesse uma sobrevida.
Pois é. Essa regrinha vai entrar aí na próxima.
Tudo bem. Tá, então eu tenho duas menções importantes a fazer. A primeira foi B&M Bread, né? Que é um dos melhores duelos que essa casa tem aqui. Disparado, um dos melhores jogos assim que eu adquiri recentemente. E teve uma partida de Uno. Só que essa partida de Uno, Fabrício, foi um tanto quanto... Não foi Uno de rua, não. Foi traumatizante pra uma criança de 5 anos.
Meu Deus!
O que vocês arrumaram, gente?
Tava jogando na mesa eu e a Isabela, duas crianças, uma de 5, uma de 12, duas primas da Isabela. Aí, o Arthur, que é um garotinho de 5 anos, tava com uma carta só na mão. Já tinha gritado Uno, todo feliz, todo pimposo. Aí a mãe dele jogou mais 4 em cima do garoto.
Nossa!
Traumatizou a criança.
O pior foi isso, que depois disso ele só começou a comer carta e o moleque perdeu e foi ficando triste, cara.
Tadinho, mano.
É pra isso que Uno existe, cara.
Cara, ele largou um bolo de carta e falou, não quero mais jogar.
É isso aí que a gente quer dizer quando fala que board game ensina a lidar com frustração, entendeu? É isso aí, ó.
Muito bom.
Cara, sério, foi assim, foi triste e engraçado ao mesmo tempo, sabe?
Cara, já rolou alguma coisa comigo aqui, que a gente tava jogando Survive, e aí, cara, meu sobrinho tava me marcando, assim, com vontade, sabe? Toda hora que alguém jogava o tubarão em cima de mim, a baleia pra destruir meu barquinho, ou o bichinho até pulava comemorando. Ou, eu falei com ele, cara, torce pra eu não tirar um tubarão aqui nessa rolagem. Na hora que eu rolei que saiu o tubarão e ele tava com os bonequinhos na água, ele olhou pra mim e falou, não, por favor, não fala, mano. Aí eu olhei pra minha cunhada assim, ela falou: tadinho do menino Fabrício. Eu falei: tadinho, toma aqui, ó.
Cara, o que me deu mais dó com o Arthur, tipo assim, tava todo feliz. Ah, eu vou ganhar aqui, não sei o que, papapá. Pum, mais quatro. Aí, velho, o menino não conseguiu mais jogar, velho. Me deu muita dó. Eu ri pra caralho, mas me deu muita dó, velho.
Não foi ruim de rua, então. Vocês jogaram com a regra certinha?
Não, não. Foi certinho. Você
tava jogando mais dois em cima de mais dois e fazendo virar mais quatro, mais seis, mais oito.
Ah, isso aí rolou. Entendi.
É uno de rua.
Cara, os meninos tava querendo combar a carta. Eu falei: não, combar a carta não pode.
Combar a carta?
É tipo assim, ó, vamos supor. Eu joguei um 2. Aí você é duas pessoas depois de mim. Se você tiver um 2 azul, você pode jogar por cima, entendeu?
Nossa, é muito fita.
Mas aí isso aí a gente não aceitou, não. Isso aí a gente não aceitou, não. Nossa. Aí a prima da Isabela, a pequenininha de 10 ou 12, sei lá, ela tava. Tem uma regra lá: se jogar zero, ninguém pode falar. Se jogar não sei o que, troca as cartas à mão. Eu falei: não, isso é muito complicado pra mim. Não tenho capacidade mental de fazer isso, não.
Bom, aí complica. Tá virando Eurogame, aí Vital Lacerda, né?
Uno by Vital Lacerda. Tô muito bem, senhores. Falando da jogatina, então vamos, né? Para aqui, para comer o início do fim. Essa semana fizemos perguntas aos nossos teleweb ouvintes. Algumas perguntas sobre o nosso podcast. Fiquei bastante surpreso, porque foram mais de 140 respostas. Não esperava tudo isso. E tô contente que nesses 3 anos a gente fez a diferença para algumas pessoas. E uma das coisas que eu acho mais legal é que a galera é muito dividida quanto aos temas do nosso podcast, né?
Realmente.
Enquanto algumas pessoas adoram o "e se esse board game fosse alguma coisa", outra metade detesta. É muito ame ou odeia, né?
Exatamente. Então, amem ou odeiem a mim, porque eu dei essa ideia.
Exatamente. Quem deu a ideia pra isso foi nosso querido meu amigo Bruno.
Bruno é o pai da criança. Reunião,
é. Que eu falei assim: gente, se a gente tivesse essas cooperações muito escrotas de jogo...
tudo começou assim: gente, mas se a gente fizesse esse episódio aqui, olha só. Falei: cara, e se esse jogo fosse uma comida de festa? A pessoa falou: não, como assim, velho? Nossa, genial. Cara, é uma coisa tão maluca, assim. Acho que foi uma coisa tão de momento, né? E depois dizem que FIFA não tem pai, não? Veja bem.
Tá aí, ó. Aí. O nascimento foi bom, né? O envelhecimento é que tá triste, né? Já tá inventando os negócios aí que tá danado. Não,
já teve gente, inclusive, elogiando a nossa última versão, esse board game.
É verdade.
Um ator famoso.
Inclusive, é uma das pessoas que falou que não é muito fã do quadro, né? Mas que gostou esse último dia.
Tá vendo? A gente tá evoluindo.
Exatamente.
Não, e veja bem, tem gente lá no grupo que nem ouve o podcast.
Verdade.
Então, vocês gostam de alfinetar estranho,
hein? não, mas eu tô falando de boas. Tipo assim, é porque eu acho engraçado. E tipo assim, né, igual uma dessas pessoas, ela até fala: não, mas eu adoro ficar aqui no grupo e tal, assim, rolar outros pau, rolar outras coisas. Eu falei: cara, é isso aí, sabe?
É isso aí.
Essa é a vibe do podcast.
Tá? É sobre isso, tá tudo bem.
E se você tá ouvindo esse episódio aqui, você que nunca ouviu, não se sinta ofendido, a gente realmente gosta da sua presença lá no grupo, apesar de eu não estar lá no grupo, mas sua presença faz muito bem pra todo mundo, você é muito bem-vindo.
E até porque uma dessas pessoas é, inclusive, hoje em dia, uma colega de trabalho, né? E também é uma pessoa aí que eu espero que vai me inspirar aí a um dia, quem sabe, jogar um board game na plataforma, quem sabe.
Olha aí, legal. É o Pedro. Pedro tá no grupo e não ouve, entendeu?
O
podcast, não escuta.
Não. Eu escuto, eu só reviso, eu não escuto no Spotify de novo.
Esse é um dos memes mais... Ah, não, eu ia falar que esse é um dos memes mais antigos do podcast, mas quem não escuta é o Biscoito, né?
É o Biscoito. O Biscoito também tá lá no grupo e não escuta.
Biscoito não escuta o podcast, ele deve estar uns 100 episódios atrasados.
Só isso.
Mas tudo bem, gente. Eu reviso, só que às vezes eu esqueço de avisar no grupo, gente. Tá revisado?
Aham, eu fico mó na dúvida que eu mando o episódio lá. Teve um dia que o Ricardo, antes de postar, ele falou assim: peraí, o episódio tá em branco. Eu falei: o que tá acontecendo? Eu olhei lá, tava sem som mesmo. Eu falei: que vocês não revisaram, não, o cambá de corno? Aí não, ninguém tinha revisado, não. Muito bonito, viu?
Ainda tem sido difícil, porque eu não consigo mais revisar de 8 a 5, aí você vem com problema, sabe?
Aí fica difícil.
Fabrício, um erro em 107 episódios, mais outros quadros inventados por aí, você não vai perdoar a gente?
Perdoemos, claro. Eu sou muito perdoador.
Então. Perdomos?
Muito bom, perdomos.
Perdomos.
Inclusive, onde quer que você esteja, Luiz Perdomo, um grande abraço.
Grande abraço, Perdomo.
Onde é que você esteja, parece que o cara, tipo, sei lá, foi de base. Pra...
Quer você esteja de base ou não.
Inclusive, a gente tava falando isso no episódio de hoje, né? A gente ia gravar. Aí o Pedro: ah, não, tem aqui, a colega foi de base.
Porra. É, velho.
É o que acontece. É porque antes de gravar, a gente foi no, eu fui numa despedida com o pessoal que tá saindo da firma. E uma dessas pessoas trabalha comigo. Aí eu só comentei, ah, eu vou lá porque uma das meninas foi de base e tal. Os caras, quê? Eu falei, é, não, ela foi demitida. Os caras, caralho, achei que tinha ruído.
É, oi. Você tá doido. Ser, né? Foi de base. Não, hoje em dia foi de base, tá sendo usado pra tudo, cara. Pra tudo. Acabou.
É tipo, foi de Americanas?
É, não, não tem mais critério. Tem uma que eu gosto muito que é o Elon Musk comprou. Velho. Essa acho maravilhosa. Muito boa.
Falando, mano, se compra. Muito boa. Podia ter comprado a gente quando a gente tava antes de encerrar.
Tá, velho, comprou. Por isso nós estamos acabando.
É isso que eu ia falar.
Então, gente, a gente faz parte da Tesla agora.
Exatamente. É porque ele tá querendo gravar, que a gente grava o próximo episódio lá em Marte, entendeu? Aí achamos meio fora de mão.
É complicado.
Dentro de um carro flutuando. Falando em flutuar, o tema que o pessoal mais gostou é o irmão mais velho do Projeto Gaia, que é o Terra Mística, né? E muita gente gostou não só desse episódio, quanto também da entrevista que a gente fez com o Helge Stentagen.
Exatamente.
Que foi um marco, assim, pelo menos pra gente, né? Uhum. Mesmo não sendo muito fã dos jogos do cara, foi um marco, assim, de fazer uma entrevista internacional, cara.
É, não, porque, assim, a gente joga muito jogo, né, tipo, centenas de jogos e tal, assim, mas é muito raro, ainda mais no nosso grupo, a gente ter um jogo que marcou a gente tanto quanto o Terra Mística. Eu sei que não é o caso pra vocês dois, mas, tipo assim, eu, o Biscoito e o Coelho, a gente jogou, assim, dezenas, centenas de partidas de Terra Mística, porque, assim, o Coelho e o Biscoito, eles jogavam, às vezes, durante o expediente online, e aí também, às vezes, entrava, jogava também. Até porque eu não tinha expediente. E também na mesa, a gente jogava direto, a gente joga rápido, a gente joga com todas as expansões, todas as salas, milhões de vezes, a gente tinha nosso próprio metagame, sabe? A gente manjava da estratégia, manjava das coisas, e assim, é um jogo infinitamente profundo e que foi ficando só cada vez mais divertido pra gente. Então, assim, acho que...
Legal por causa e divertido,
disso, é muito legal e divertido, e que eu acho que gerou bons episódios, e aí culminou, assim, foi o ápice do ápice, a gente conhecer e conversar com o Helge, né? E ele foi super fina, ele foi muito legal.
E tão legal quanto o Helg foi Stefan Feld, né?
Feld.
Que um dia ainda pode ser que a gente faça uma exceção, ou não, deixa só o texto mesmo, porque, né, a gente tá devendo isso tem muito tempo.
Realmente.
Pode ser que a gente cobre a dívida num feriado, alguma coisa assim, ou pode ser que não, que é a entrevista que a gente fez com o Feld.
Uhum. Eu tive todo o trabalho de, pelo menos, transcrever, já que tava difícil de gravar o cast, mas a gente devia realmente gravar o cast, sabe? Acho que seria legal, né?
Mas isso aí é só o futuro dirá.
É. Isso fica pra a próxima,
eu acho. Ou então pro Lost Token Shippuden, né? Pra ver se o Ravi e quem vier depois. O sobrinho do Fabrício, o Luke. Quem vier depois.
Ok. Cara, outra coisa que eu reparei aqui também, que a galera gostou dos tops, né, bicho?
Uhum. Sim.
A galerinha que falou que curtiu os tops aí.
Especialmente o seu top.
Ah, exatamente. Geral, o top geral. Mais elogiado foi o top do Fabrício.
Exatamente.
Ah, eu fico até encabulado.
Inicialmente a gente fica com meio assim, porra, filha da puta. Mas depois fala, não, cara, deixa uma mensagem tão bonitinha no final.
Bonitinho.
Tão marcante assim, que você fala assim, caralho, tudo bem, posso perdoar o Fabrício por isso.
Pois é, cara, eu devia ter colocado a musiquinha do Chaves lá, né, Farewell My Love, pra tocar no fundo e tal, mas valeu, foi muito bom.
Então, perguntar pra vocês aí, Fabrício, que não só como editor e ouvinte, e o Bruno, que tá aí desde o... Eu acho que o episódio favorito de vocês, assim, disparado até hoje, do CorujaCast.
Mas você tá falando, assim, de gravar ou de, assim, sabe, do resultado ou o quê, assim, sabe?
Vai do seu contexto, seu contexto. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu gostei pra caralho do episódio do Twilight Struggle, uhum. Porque eu acho que foi um dos episódios mais completos que a gente fez, tanto que a gente destrinchou a história, destrinchou o jogo, destrinchou tudo, uhum. E a gente tinha o Du, que é um puta professor foda pra caralho, que entende da história, né? E o outro que eu gostei também foi A Volta ao Mundo em 80 Jogos, ou quase isso.
Isso é maneiro também. Eu gosto muito do Twilight Struggle também, eu acho que ele foi realmente um episódio, assim, ímpar, né, em relação à grande maioria, mas com certeza tem um carinho especial pelo episódio de Terra Mística, porque a gente, acho que foi a nossa gravação mais longa de todas, né? Se eu não me engano, tipo assim, de longe, acho que foi mais de 3 horas, e tipo assim, a gente abreviou muitas discussões que a gente queria ter, e então assim, com certeza é um que me marcou bastante, que tipo assim, porra, eu queria fazer mais episódios sobre Terra Mística, entendeu? E a gravação com o Helge foi, assim, absurdamente emocionante, eu me senti até mais importante, sabe? Isso é engraçado. Isso é absolutamente engraçado. Eu acho que, assim, são... Igual eu falei, Terra Mística e Hellier, né? Relacionados ali. Esse Twilight Struggle também, eu acho que é um episódio ímpar. Ainda mais com a edição, assim, que a gente resolveu ali. Tava experimentando, né? Foi tudo, assim, sabe? A tempestade perfeita. Também eu acho que é muito bom.
É, eu tenho duas respostas pra isso, né? Episódio como ouvinte, assim. Eu gostei muito do episódio do Battlestar Galactica. E como participante, eu gostei do Tem Que Acabar, cara. Eu adoro esse tema maluco, assim, sabe? Tipo, de botar indignação pra fora. Então, eu ri muito nesse episódio.
Muito bom. Esse cara é o episódio que eu mais odeio, o top 30 do Fábio. Mentira, mentira, mentira. Cara, também vem na lista de sugestões de convidados que o pessoal foi mandando ao longo do tempo. Além do Sandro, do Bordenburg, esse pessoal pediu pra gente gravar. Sendo que a gente já gravou com ele. Foi o Namira número 18. A maioria das pessoas queriam que a gente trouxesse o Rafael Coelho de volta. Entendeu? Só assim, gente. Rafael Coelho é tipo aquele cara mascarado da Sailor Moon. Aparece assim, faz uma parada e vai embora. Ele aparece... É igual a sala precisa. Ele vai aparecer quando a gente mais precisar, ele vai aparecer. Rafael que... É um dos pais fundadores disso aqui, né? Então, não podíamos deixar ele de fora.
Até pra dar um esclarecimento pra galera mais em relação a isso, do que a gente já falou, né? É que, assim, o Rafael, ele não tá mais aqui no quadro fixo pra gravar ali semanalmente, de ter o compromisso de gravar essas coisas assim, né? Mas o nosso trato com ele é de que a porta tá sempre aberta. Quando ele bateu um gancho pra gente falar, ó, essa semana eu tô disponível, né? Porque parte da saída dele foi por causa da rotina dele que tá muito apertada, quando ele tá disponível, sempre ele vai estar por aqui, galera. Você pode ficar tranquilo que nosso coelhinho aqui é muito amado.
É, porque a gente gosta muito dele e eu também acho que ele gosta muito da gente, ao ponto até, eu diria que ele tá ouvindo aí, curtindo esses novos episódios, sabe? Eu acho que ele tá até se animando de novo, sabe como? É a impressão que eu tenho.
Tomara.
Vamos ver o que ele fala com a gente. Mas, assim, né? Esse é o último episódio, então, assim, né? O que eu tô falando aqui?
É, o que você tá falando, cara?
Empolgou, né, cara? O cara não... Ele tá naquele vibe, não deixa o samba morrer, o Rio de Janeiro.
Exatamente. Sabe uma coisa que pra mim ninguém citou, né, no Forms aí, que eu achei inconspícua a falta disso? Foi o fato de ninguém ter falado da nossa melhor pior ideia, que foi aquela vez que a gente botou 12 pessoas numa call fazendo um episódio especial de Dia dos Namorados.
Ah, é verdade. O episódio de Dia dos Namorados. 12 pessoas numa call. Eu gosto bastante desse episódio.
Ele é divertido. Porque, e esse ficou surpreendentemente bom.
Sim. Eu tava até deixando pro final, assim, pra comentar sobre ele, que, tipo assim, foi uma parada totalmente diferente que a gente fez e foi bem legal, porque, assim, não são todos nós que... nossos parceiros, familiares que estão inseridos nesse mundo de board games. E quando a galera tá inserida com você e tá junto, é totalmente diferente, cara.
Sim.
É uma visão, assim, bem legal. E, por exemplo, a Ana, né, conge do Teles, tava acabando de começar a jogar e tal, hoje já dá uma surra nele em qualquer joguinho, pá. É uma parada muito legal e divertida. Foi fora do esperado esse episódio. Eu gosto bastante dele. É um dos top 3 episódios, assim, pra mim, disparados.
É, não, eu achei ele bem divertido de gravar e a gravação deu certo, assim, com 12 pessoas numa call, que eu acho, assim, inédito. Inédito.
Sim.
E cara, sabe o que é mais engraçado também? Que outra coisa que é inédita. É que a gente tinha ali 6 casais, já, tipo, 2 anos e alguma coisa atrás, e os 6 casais permanecem casais.
Sim,
exatamente. É isso aí, ó. Guerreirinhas e guerreirinhas, né? E guerreirinhas. Um abraço.
O que o board game uniu, o homem não separa. O Vitrumon de Andrade.
Outra coisa que a galera comentou que gostaria de ver também é ver a gente dando mais opinião e destrinchar, mais pegar um episódio pra destrinchar um jogo, assim, sabe?
Eu acho que a gente podia dar opinião sobre a guerra na Ucrânia, cara.
Caraca, hein?
Coruja off top, guerra na Ucrânia.
É.
O off top também foi pedido por algumas pessoas que era pra gente ter feito mais ao longo desse tempo. Só que, gente, vocês não têm ideia de como é difícil gravar um off-topic. Porque, vamos supor, os off-topics de série, tinha que esperar todo mundo ver a série, absorver, e encontrar um dia pra gravar, cravar, editar. Acho que o off-topic menos difícil pra gravar foi o Gambito da Rainha.
Sim.
Que já tava todo mundo, assim, já no hype, assim, já colado. E foi bem divertido também, porque tem referência ao nosso hobby, né?
Pois é. Tem uma outra coisa também que a galera falou, entrevista e discussões sobre polêmicas, né, da BG Esfera aí. Será que vale a pena?
A galera quer acabar com o CorujaCast, mas eles não perceberam que a gente acabou antes.
Acabou antes, né? Exatamente. Imagina pegar aqueles... os trolls da Ludopedia lá, né, cara? Tá doido.
Dá pra falar de umas lojinhas na Ludopedia ali que acontecem, né? Umas coisas assim. Opa.
Inclusive, falando em Ludopedia, tem outra coisa que é legal, que a gente conseguiu entrevistar um dos donos da Ludopedia, né? Que foi o Gama, né?
Gama, cara. Velho, o Gama é um queridão, velho. Um abraço pro Ricardo Gama, velho.
O Gama é um cara sensacional.
Foi o primeiro na mira, né?
Foi o primeiro na mira, exatamente. Muito bom. Um cara sensacional, super humilde, super engajado.
Não é, cara?
E aparentemente escuta a gente, cara.
Nossa,
aparentemente
não.
Escuta a gente.
Gama é um amor de pessoa, velho. Se tiver ouvindo, de novo, um abração pra você, meu querido.
Muito bom. E outra coisa, né? A galera, a gente é literalmente o Adam Sandler da BGsfera. Todo mundo fala que a gente é irreverente, fala besteira, é engraçadinho. Mas a gente continua sendo feio, gente. A gente continua sendo aquele feio e bobão.
Inclusive falaram de você, né, Pedro? Não sei se você reparou essa constante aí.
Sempre que tem alguma coisa falando besteira, tem meu nome no meio. Mas tudo bem. Inclusive, teve uma pessoa aqui que me deu uma porrada porque eu não comprei um microfone.
Realmente. Mas eu achei justo.
Não vou citar
o nome. Achei justo.
Acho que o Gustavo Gambiarra tá mais que certo. Ele merece o beijo.
Eu não
abraço.
Ia citar o nome dele aqui, ó. Se quiser mandar seu advogado, Bruno, eu te passo.
Não, eu não
o
falei, eu não falei nada sobre ele. Eu só falei que o Gustavo Gambiarra merece um beijo, um abraço, que ele tá certíssimo sobre qualquer coisa que ele tenha dito aqui, entendeu? Sobre o Pedro, não sei o que foi, entendeu? Mas aconteceu. E...
certeza.
Até porque não tem nome na lista.
Não, mas esse aí eu reconheci porque ele falou comigo. Falou,
muito
tô com uma oportunidade aqui, um microfone bom aqui e tal, tô vendendo. Aí eu falei com o Pedro, ó, microfone e tal. Mas o Pedro sofre de mão de vaca, então não rolou de comprar e o Gustavo acabou vendendo antes.
No Nordeste a gente chama isso de pirangueiro.
Pirangueiro.
Fabrício. Oi. Comprei um jogo de R$350 na sua mão.
Sim.
Como era o microfone, eu pedi o RH da empresa Lost Token pra liberar a verba. Não liberaram a tempo, já tinham vendido o microfone.
Nossa, só que aí ia ter que liberar o meu também. Eu comprei aqui também pra esse.
Então, exatamente.
Não, preocupa não. Agora que tá encerrando, vocês podem devolver o equipamento e solicitar aí o estorno, entendeu?
Vou deixar meu microfone de R$30 pra fazer live agora na Twitch jogando League of Legends com roupinhas coladinhas da Twitch.
Vai fazer live no Lost Token BG?
Eu vou aproveitar que tem seguidor lá, né? Vai que eu fico rico.
Boa, boa, boa. Tem que aproveitar, né?
Outra coisa que é real, Bruno, é que as pessoas que escutam esse podcast, né? Elas gostam bastante de temas de jogos específicos, né?
Uhum.
Como dito anteriormente, episódio Terra Mística, Twilight Struggle. Me surpreendeu que, além do Brás, o nosso episódio polêmico de Agrícola vs Caverna, que eu achava que muita gente não ia dar bola porque... eu sempre achei que todo mundo preferiu o Agrícola e eu estava errado, mano. Existem pessoas que gostam do Caverna Base.
É.
Sem expansão.
Eu deixei os dois mais ou menos de pé de igualdade, mas, assim, com a expansão eles ficam pra mim com pé de igualdade, sabe? Eu acho que o Base, eu acho que eu sou mais... mas hoje em dia, eu sou uma pessoa que gosta mais de sofrer, acho que eu gosto mais do Agrícola. Assim, tipo, base.
Inclusive, um destaque pro Agrícola aqui é que essa semana, rolou no nosso grupo, nossa querida Cláudia, ela perguntou pro chat GPT como vencer na Agrícola. E o chat GPT fez um puta script pra vencer na Agrícola. Só que aí você pega o cracudo do Agrícola, que é o Diego Salerno, e fala, cara, não falou bosta nenhuma, só falou o que tá no manual do jogo.
É, eu concordo com o Diego, também sou dessa ideia.
Você quer vencer no Agrícola? Não joga Agrícola, porque quando você senta pra jogar Agrícola, você já perdeu. Todos perderam.
Meu Deus.
Ganha quem tá de fora.
E isso é um hate gratuito, hein?
Tô brincando, né? Eu gosto de Agrícola, mas eu não gosto de perder a oportunidade de fazer uma piada dessa.
Mas, Pedro, sabe uma coisa que eu achei bem maneira também, cara?
Ah.
É, o pessoal relembrando aí grandes momentos, assim, tipo, coisas aleatórias. Tipo, por exemplo, falaram aqui dos jogos de mandala. Um abraço pro Teles.
Abraço pro nosso querido Alazão de Olhos Azuis, que também foi citado aqui como sugestão de convidado aqui, que deveria aparecer mais vezes.
Exatamente, mas eu nunca mais vi o Teles.
É, ninguém nunca mais
tá
viu o Teles. Sumido
mesmo.
Sumiu, pegou, puf, desapareceu.
O Teles tá...
ele não apareceu nem no próprio aniversário. Fica aí a denúncia.
Exatamente.
Fica a denúncia. Ô, louco, bicho.
O Teles tá acabou de adquirir, né, um imóvel próprio, tá morando com a primeira dama dele, aí tá no processo de mudança, tá? Não dá pra entender o rapaz. Uhum. Já passei por isso. Jogos de mandala, né? Cornetada nos tops alheios e, meu queridíssimo, né, Catan de 2, Jogos Sem Hype e A Furadeira do Irmão do Rafael. não pode faltar.
A primeira furadeira a gente nunca esquece.
Exatamente. E também, né, o pessoal gostou muito. Eu fiquei surpreso do top das corujas. Tanto o anterior, né, o Definitive Edition, quanto o Deluxe Edition, o pessoal gostou e eu fiquei surpreso.
É,
não,
acho bem bacana.
Não esperava que as pessoas fossem gostar de tops assim. Eu achava que era tipo um tapa-buraco e descobri que não é. As pessoas realmente gostam de saber as coisas das outras pessoas.
É, inclusive um ouvinte fez um comentário aqui que gostaria de ver mais listas, porque os comentários que resumem os jogos ali rapidinho, né, os comentários rápidos, ajuda a construir a coleção, né, porque acaba direcionando a galera. Ela ouve a gente falar sobre algum jogo, pô, parece interessante, ela vai pesquisar, mas de repente aquele jogo ali vai ser sucesso pra ela, né, de repente...
Foi por isso que a gente acabou criando o Coruja Shorts, né, pra dar um resuminho do...
É isso aí,
Shorts é show.
E eu tenho dificuldade, já deixo aqui, vou deixar pros ouvintes que eu tenho dificuldade de gravar shorts, porque eu sou prolixo pra caramba, mas o shorts não fica tão shorts, mas é isso.
Você fala prolixo, você não viu os primeiros textos do biscoito pra Ludopedia. Jesus que toma
Jesus
conta.
Toma conta.
Abraço, Igor, daqui 6 anos tá escutando isso, hein? Abraço. E a gente tá falando de lembranças, assim, quero aproveitar nesses 3 anos, assim, destaquem seus 3 jogos favoritos, assim, que vocês jogaram e falam, caralho, esse dia foi legal. Não é o seu top 3 jogos. 3 jogatinas marcantes, assim, você fala, caralho, foi legal. Eu vou começar aqui, porque teve a tarde de sábado com o Fabrício, nós jogamos, sei lá, 6 jogos diferentes.
Eu queria estar nessa aí também.
Foi muito, muito da hora. A segunda foi a jogatina do Panamax, né, que encerramos o fim da guerra do canal do Panamá entre Rafael Coelho e Pedro Santana. E é claro, Lisboa, que nós jogamos em 1h30. Foi 1h30, né, Bruno?
Foi. Isso porque foi a primeira partida minha sua, né?
Exatamente. Eu sempre falo muito da partida do Twilight Imperium e tal, mas queria diferenciar um pouco, porque esses 3, assim, foram bem legais, assim. Foram jogatinas, basicamente, com mesas diferentes, por assim dizer. Apesar do Rafael estar em todas, desgraçado. Mas foi diferente, porque, tipo, estavam uns jogos, assim, mais leves com o Fabrício. Aí teve o Panamax, que já foi um pesado, um Lisboa, que foi uma porrada.
Esse dia do Panamax e Lisboa foi maneiro, foi maneiro.
Pô, esse a jogatina aí que a gente teve, né, o Pedro, o Coelho e eu, essa aí realmente tem que entrar na minha listinha aqui também, porque, pô, eu tava num jejum de jogar alguns daqueles jogos ali, saca? E de explicar jogo, que é uma coisa que eu gosto de fazer pra caramba. Então, cara, nossa, eu enchi a sacola, chegamos lá e jogamos um, pô, vamos jogar o outro, vamos jogar o outro. Cara, a gente jogou tudo que eu levei, sabe? É uma sensação tão boa.
Isso porque você ia levar mais jogo, né?
Eu ia levar mais, eu queria levar mais. Eu queria ter levado o Planet Sim, pra você ter ideia. Não, só que ele não ia dar tempo, né?
Ele vai ser jogarem os 6, você ia jogar só 1.
Pois é, exatamente. Mas foi até bom, assim. Porra, cara, sabe? Você tá com uma lista gigante de jogos, você tá ali com desejo de jogar, e aí você mata ela num dia só. Foi isso, cara. Foi muito bom. Outra jogatina que eu não esqueço foi uma jogatina de só uma que eu tive com a galera na casa de uma amiga minha. Foram muitas partidas seguidas, assim, cara. E aí chegou os parentes dela lá, que nunca nem sabia o que era jogo de tabuleiro. A gente botou isso pra jogar também. O cara tava bêbado, tava escrevendo os negócios, nada a ver. A gente riu pra caramba. Foi muito bom. E pra fechar, a partida de Power Grid que eu joguei com meu irmão, minha cunhada e os meus pais aqui, que foi boa pra caramba, foi inesquecível também.
Muito bom, muito bom. Essa já comentou de todas essas em algum momento mesmo, bem maneiro. Cara, pra mim, eu tenho jogatinas com vários grupos diferentes, então eu vou mencionar algumas de cada um desses grupos. Por exemplo, tinha uma jogatina na casa do Theo que a gente começou a fazer, foi no começo do ano passado, mais ou menos, que foi eu, do Theo e o Rodrigo, que inclusive era o dono do jogo, a gente foi jogar Wolf. Aí virou a nossa jogatina semanal, a gente se reunia lá e jogava Wolf. Infelizmente, cortaram essa jogatina relativamente rapidamente. Infelizmente, Theo... É, porque, cara, se pudesse eu jogava Wolf toda semana com o mesmo grupo, ia continuar jogando, continuando evoluindo o nosso mundo, a nossa história ali. E era absurdamente divertido como é que, assim, ficava uma pessoa tentando segurar a outra de ganhar, sabe? E aí, no fim, o Rodrigo pegava e escrevia um relato curto da partida, o que aconteceu. É, e tá lá no bloquinho de notas dele.
Diário da história da partida. Legal.
Como é que a história do Wolf foi indo, sabe? O que aconteceu?
As crônicas do Império e Exílio.
muito bom. Além disso, cara, outra jogatina ele escreveu pra mim foi quando a gente foi jogar o Anachrony. A gente jogou o Anachrony, foi uma partidaça, foi muito divertido. Quero repetir essa partida aí quando a gente puder, novamente, né? E aí o Pedro já tava com sono, aí ele foi embora. Aí eu, o Rafael e o Biscoito olhamos um pro outro, falamos, Terra Mística? Terra Mística. Pedro foi embora, a gente pegou e jogou um Terra Mística rapidinho com os barquinhos, com tudo. Pô, foi diversão. Diversão garantida. E também uma jogatina com o meu grupo da galera mais comum. Ela foi lá na casa de uma amiga. A gente, e aí botamos o Dominant Species na mesa, cara. E aí foi uma partidaça, assim, bizarra da gente. Tipo assim, acho que tava todo mundo jogando pela primeira vez na mesa, se eu não me engano. E ficava todo mundo se cortando, sabe? Fazendo milhões de coisas que o Dominant Species proporciona. E foi o momento que eu me apaixonei por esse jogo, com essa jogatina, assim, varando a noite lá, jogando. E, pô, foi bom demais.
Esse jogo é bom demais, cara. Adoro Dominant Species.
Uhum. É uma guerra gostosa, né?
É muito bom, cara. Cheira, principalmente esse fato que você falou, assim, de se cortar, né, cara? Às vezes o jogo, se você erra numa ação lá, ele te pune pra caramba. Pô, isso é uma delícia. Adoro.
Não, chegou um certo ponto na partida, Fábio. E assim, é isso que é legal, né? Tipo assim, acho que essas jogas favoritas a gente lembra das partidas, assim, se tem alguma coisa que você se lembra. Pelo menos eu me lembro várias vezes. E essa daí, uma das coisas que aconteceu, tipo assim, primeira vez que tava jogando, a gente tava jogando, fomos fazendo ponto, fazendo os negócios, normal, jogando normal. Mas chegou um momento no meio do jogo que deu uma virada de chavinha que eu falei, cara, eu vou tacar gelo nessa porra toda. Comecei a tacar gelo. No final das contas, eu fiz ponto pra caralho tacando gelo. E assim, tacava gelo. Cara, você tem 10 passarinhos aqui? Seria uma pena se tacasse gelo e sobrasse só um, né? É tipo assim. É muito bom.
Caramba,
esse negócio de tacar,
bicho,
gelo.
Olha isso, cara. Isso é uma meritrash.
É um Eurotrash.
Eurotrash. Muito bem. Então, aproveitando aí que já estamos, né, já tem muito tempo que a gente tá aqui e era só pra dar tchau. Quais são os planos de vossas senhorias agora para as quartas-feiras à noite, já que não vamos mais gravar?
Cara, primeiro de tudo, eu vou me juntar a uma galera que comentou ali e abrir, sabe, um novo esquema de marketing multinível, que eu vi que quando você começa no início da pirâmide, sabe, dá tudo certo. Dá muito bom, entendeu? Então, eu acho que, olha, quem botou que sim na nossa enquete, tá, gente? É, vamos formar isso aí, hein?
Fazer um marketing multinível, começando, a gente começa por cima.
Exatamente.
Eu começo, aí a galera passa pra 2, passa pra 4, vamos começar assim. Bom, eu vou pegar as quartas-feiras pra ir à academia, que a Isabela começou, né, a ir à academia comigo, é bom que eu vou mais dias com ela.
Muito bom, muito bom.
Você versão, fazer as quartas.
Versão Pedrinho, versão Coelhinho, vai virar Bombadinho?
Não, só de leve, cara, eu não tenho muito saco pra academia. Fabrício, o que você vai fazer às quartas-feiras, às noites agora?
Não, eu vou pegar o horário inteiro que a gente estaria gravando e vou...
Que isso, gente? Eu não tô esperando por essa. O que tá acontecendo? Isso é um programa de família, tá?
Caralho, Fabrício.
Tô brincando.
Caralho, Fabrício.
Pô, velho, eu vou jogar, cara. Vou aproveitar, vou chamar meus pais aqui e fazer mais uma jogatina. Aproveitar também que agora tá dando pra ver os amigos. Jogar umas coisinhas mais novas, aproveitar a quarta livre.
A quarta e o quarto livre, depois da sua primeira sugestão foi comigo.
Não.
Foi muita referência atrás de referência. Mas, ô Pedro, queria... Acho que tá na hora... Eu vou fazer um anúncio pros ouvintes, pode?
À vontade.
É que esse é o nosso último episódio, gente, às sextas-feiras. Esse, na verdade, nem é o último episódio, sextas-feiras, já foi, né? Porque foi o último. Agora, o podcast vai ser aos sábados!
Exatamente. Tal como isso tá saindo agora.
Exatamente. Pra o pessoal já acostumando, entendeu? Que assim, olha só, naquele sábado teve, né? Chega no próximo sábado, o pessoal vai falar, vai ter? Vai. Então, talvez tenha um episódio que não existe. Pensa sobre isso.
É, um não episódio, né, cara?
Exatamente.
Caralho, que poético. Então é isso, gente. Obrigado por escutarem até aqui essa nossa pequena brincadeira de 1º de abril. Espero que alguns de vocês tenham acreditado por algum momento. Se nem acreditou, você acredita em marketing multinível, então você caiu do mesmo jeito.
Mas é bom que a gente vai testar, né? Quem da nossa audiência que ouve o episódio até o final. A gente vai testar a nossa retenção.
Exatamente.
É isso aí.
Então, se você escutou até o final, não conta. Só manda um obrigado lá, valeu por tudo, entendeu? Vamos ver quantas pessoas vão escutar até o final, gente.
Na verdade, eu acho que todo o pessoal que respondeu a enquete e colocou que não participa do marketing multinível, não participou pelo menos, né? Então, acho que esse é o seu momento de participar. E aí você vai pegar e vai mandar pra duas pessoas esse episódio falando que você tá muito triste, porque é o último episódio que, sabe, você queria que continuasse, entendeu?
Exatamente.
Aí você vai propagar essa corrente, vai continuar propagando essa corrente, e a corrente gente vai virar uma pirâmide. Mas não do tipo financeira, porque nós não seremos processados por isso. Então tá tudo bem.
É isso aí. E os nossos supostos não episódios próximos vão contar com mais participações de convidados. Porque é uma coisa também que a galera sugeriu aqui. Uhum. E que a gente tem muita, muita, muita vontade de fazer, que tem muita gente boa pra chamar.
Sim, sim.
É, assim como existe o suposto Martin Wallace, existe também agora o suposto Coruja Cast. Então vocês fiquem atentos ou não, e pode ser que aconteça alguma coisa ou não.
E aproveitem e votem nesse podcast Nat Morto aí, no prêmio do PID, entendeu?
Exatamente. Se quiser, se não quiser, tudo bem.
É, tudo bem, não vai ter mais, então assim.
É, então assim, já desisti mesmo, já.
Pois exatamente. É, cara, se fosse PomboCast, acho que teria mais sucesso aí. Alçaria voos mais altos, sabe? Coruja é animal meio...
Aproveita e deixa sua sugestão aí para um novo projeto para Lost Torre, já que não vai existir mais o Coruja Cast. E a gente cria alguma outra coisa aí, um novo produto, talvez um Pardalcast, sei lá.
Mas sabe qual que é o problema do PomboCast, né?
Okay.
É que não existe pombo filhote. Então, tipo assim, você já tem que começar, o seu podcast já tem que estar bombando, ele já tem que estar grande.
Caralho, entendeu? Muito bom. Então, isso a gente mandou um nome.
É. JacuCast, alguma coisa assim, né?
O Jacu é top, porque o cocô do Jacu é mó caro o café, velho. Café de cocô de Jacu.
Não, eu lembro quando era criança e lá na casa de uma tia minha tinha um Jacu que adorava correr atrás de mim.
É mesmo? Pô, e dá trauma, né, velho? É foda.
Não, era divertido.
Jacu que achava que era ganso, mano.
Não, mas Jacu é isso, cara, você sabe, né? Jacu é...
É brabo, assim?
É.
Sabia, não. Mas Jacu é muito bonito, velho. Jacu, nossa.
Eu nunca deixei ele me pegar pra saber o que ia acontecer, não.
É, melhor não, né?
Mas era tá divertido, bem. Eu gostava de correr dele.
Correr do Jacu.
Tava sendo, meu Deus do céu, minha vida está em risco. Talvez estivesse, de fato, mas não sei, né? Nunca vou descobrir.
E uma sugestão, gente, minha aqui, não use aquela frase do pica-pau, tá? Aquilo ali é bem desrespeitoso com a galera, com muita gente. Então, tentem não usar mais aquela frase famosa do pica-pau que envolve Jacu e sejam felizes.
Então, galera, espero que vocês não tenham ficado muito bolados com a nossa brincadeira de 1º de abril. Continue acompanhando a gente. Agradeço de coração todo mundo que tirou um tempinho aqui. Todas as 140 pessoas que tiraram um tempinho para responder nosso formulário. Foi muito legal saber as coisas aqui, o que vocês acham, o que vocês pensam. E se você participou de um marketing multinível, foi enganado ou não, tal. O que vocês gostam, o que vocês não gostam. Quando alguém fala Coruja aqui, achei que você lembra. Foi bem legal, bem importante pra gente. Realmente emocionei com alguns relatos aqui.
Uhum.
E pra terminar, considerações finais. Fabrício, nosso querido editor, salvador da pátria, o homem que veio para somar na nossa empresa.
É isso aí, galera. Mas de tudo que a gente falou aqui, uma coisa não é mentira, é que os episódios realmente vão passar a ser no sábado, por questão de agenda nossa aqui, que vai ficar bem melhor pra todo mundo.
E também pra galera que arruma a casa no sábado.
É isso aí. E joguem The Great Zimbabwe.
Hã? Ah, não. Nossa, calma.
Calma. Ai.
Eu quase morri.
Assustei.
Eu tô assustado. O que tá acontecendo, gente? Eu tô no efeito Mandela? O que tá acontecendo?
Uai. Não, até parece que eu falando bem de Dominant Species pra você foi super natural, você nem percebeu.
Eu não percebi, não. Eu tinha achado estranho, mas eu aceitei, sabe? Mas essa não deu pra passar, eu falei, não.
Nossa, nada factível.
Essa trollagem aí foi pior que a nossa perdida de abril, cara.
É, cara, isso foi forte.
Respirei forte.
Acho que o Fábio me quebrou, acho que em compensação eu ter quebrado ele no outro episódio, acho que dessa vez ele me quebrou.
Caralho. Pane no sistema, alguém me desconfigurou.
Parou de funcionar. O vencedor é o Metabee.
Então, Bruno, aproveitando que você tá empolgado aí, suas considerações finais.
Queria dar um bom dia, boa tarde e boa noite pra quem nos ouviu até aqui. Espero que a gente não tenha muitos cardíacos na audiência aí, né? E eu queria agradecer quem nos ouviu durante todo esse episódio e que tenham gostado, porque a gente com certeza gostou de receber esse feedback, as mensagens e tudo mais de vocês, tá, gente? Valeu mesmo.
Depois de ouvir uma frase dessa na voz sensual, gostaria de agradecer a todos pela audiência, pela paciência. As recomendações que vocês fizeram, nós vamos correr atrás, tá? Esse início de ano foi meio conturbado pra todo mundo, mas a gente vai tentar melhorar isso aí. Tenham paciência com a gente. Obrigado de verdade pelo apoio nesses 3 anos. Todo mundo que participou, todo mundo que escutou, mesmo que não converse no grupo, só de estar lá, já tá agregando pra gente, entendeu? Aglutinando, né? Coach gosta de falar aglutinando. E é isso. Obrigado mesmo. Espero que vocês não fiquem putos com a gente. E até a próxima. Nos vemos no sábado que vem. Um beijo no coração de todo mundo.
É isso aí, galera. Valeu pelo carinho.
Falou. Valeu.
Valeu.